Renascença, a par com o mundo.
Boa tarde, mais uma vez, segunda-feira, à altura de, como sempre à segunda, termos a tertúlia Bola Branca aqui na Renascença com Pedro Azevedo, mais uma vez. Olá, Pedro.
Olá.
Rui Miguel Tovar. Olá, Rui.
Olá, bom dia.
E o Domingos Paciência. Olá.
Olá, boa tarde.
Olá, Domingos, boa tarde. Então temos aí um fim de semana para, enfim, para esmiuçar, não é? Com vitórias dos três grandes e um outro clube que está agora muito bem classificado na classificação do campeonato, o Braga. Mas vamos começar, se não se importam, pelo Sporting, porque foi o primeiro a jogar no fim de semana. Porque é que foi um jogo aos três, pergunto, tão sofrido? E posso começar por ti, Pedro Azevedo.
É, o Sporting voltou a sofrer em casa, já tinha sido assim com o Vitória de Setúbal, na única partida que tinha feito em casa para o campeonato, e José Peseiro voltou a ter dedo de treinador na vitória do Sporting. Foi com a interferência do treinador que Peseiro mudou a face de uma equipa que não estava a conseguir. Assinala-se aqui o mérito do Feirense, que fez um excelente jogo em Alvalade. De facto, a assimetria entre grandes e pequenos já não é tão notória em termos exibicionais, e um Sporting que manteve a cunha na zona central de meio campo, mas essa substituição mexeu com tudo, porque a cunha passou para lateral, porque Bruno Fernandes passou para o lugar de a cunha, porque Jovane, a tal arma secreta, o tal joker, foi alimentar Montero, depois acabou por entrar Castanhos, o Sporting modificou-se, ganhou outra dinâmica e foi mesmo a acabar que Jovane marcou o golo que deu a vitória à equipa do Sporting, uma vitória de facto sofrida, mas justa. O Sporting fez 20 remates contra 6 do Feirense, e haver um vencedor só poderia ser o Sporting, mas um Feirense com excelente réplica, que até mandou uma bola à barra e que deixou uma excelente imagem no estádio de Alvalade.
Uhum. Rui, já que o Pedro está a falar de Jovane, dizem que é o próprio o próximo, quer dizer, Gelson Martins. O que é que tu achas?
Ah, há sempre essa especulação, não é?
Sim.
Também vale a pena embarcar nisso, porque lembro muito bem do Bruma, por exemplo, também era um jogador muito referenciado, já para não falar do Fábio Paim, portanto, há sempre muito talento. É preciso é ter a cabeça, bem, os pés bem assentos no chão, e o Jovane até agora tem tido, porque tem sido arma secreta durante o campeonato todo, já lá vamos com 4 jornadas, são 4 jogos ou 4 meias partes bem conseguidas por ele, e ele tem tido esse mérito de não fazer alarido das suas exibições. Continua igual a si próprio, desta vez até foi o herói, o que é bom, porque na primeira jornada foi ele que sofreu o penalti que revolucionou o jogo, depois fez uma assistência e agora foi um golo. Está sempre a fazer upgrade. Agora, de facto, o Sporting é uma equipa muito, muito nervosa, e é por isso que quando ganha é sempre a sofrer, porque o Sporting historicamente é um clube sofredor. Uhum. E aquilo que se passou nos últimos meses, então, dava pano para mangas para um livro sobre ficção, científico ou não.
Quanto mais para a realidade.
Quanto mais para a realidade. Portanto, o Sporting está a fazer um bom papel neste momento no campeonato, e muito se deve à seriedade e à tranquilidade tanto do presidente Sousa Sintra como do José Peseiro, que transmite a calma nas conferências antes e depois dos jogos. E também, claro, e depois no jogo isso é notório. E, obviamente, que ter no banco um craque que está em grande forma como o Jovane resolve muito desses problemas. Às vezes o resultado está bloqueado, e o Feirense teve, como disse o Pedro muito bem, teve imenso mérito. Aliás, o Edinho, na primeira parte, falhou um gol na cara do Salah e atirou à trave. Portanto, o Sporting tem no banco de um ou dois jogadores que podem fazer a diferença, porque, é bom lembrar, o Bass Dost continua sem jogar. Portanto, se ele é o grande ganha-pão do Sporting, não está a jogar, o Sporting não marca. É sempre bom haver alternativas. No outro jogo em casa tinha sido o Nani, que está a subir de forma. Hoje foi o Jovane.
Já vamos mudar de clube, mas muito rapidamente, Domingos Paciência, já agora que falamos do Sporting, a verdade é que na próxima tertúlia teremos um novo presidente, não é? Do Sporting, temos eleições pelo meio. A pergunta é se este meio ambiente tão agitado, obviamente, também está a interferir com o meio ambiente depois no campo, não é, Domingos?
Sim, às vezes pode interferir, mas acho que os resultados podem fazer muita diferença nesta altura. Uhum. E os Sportingistas estão ansiosos para que o Sporting melhore e que seja uma equipa mais consistente e com mais identidade. E acho que o Peseiro tem tido um papel fundamental nesta altura. E a verdade tem que ser dita, nesta altura, depois desta paragem, muitos não pensariam que o Sporting pudesse estar nesta posição. E o Sporting, nesta altura, isto tem que ser dito, não é líder por 5 minutos, porque se não sofre aquele gol do João Félix a 5 minutos do fim, o Sporting era líder do campeonato nesta altura isolado.
É verdade.
Portanto, não está assim tão mal. Uhum. Agora, é evidente que há coisas que têm de melhorar e o Peseiro tem consciência disso. Ele tem mexido quase sempre da mesma forma. Tem que recuperar um Bruno Fernandes também, que está a jogar numa posição mais adiantada, e o Bruno Fernandes, o melhor Bruno Fernandes é de trás para a frente e não da frente para trás. Mas é como eu digo, resultados têm ajudado e esperemos agora que com as eleições haja estabilidade e a equipa ainda possa melhorar e possa jogar melhor para conseguir resultados ainda melhores.
Uhum. Vamos ao jogo do Benfica, o Nacional Benfica, com os encarnados a ganhar 4-0. Antes de irmos aos golos e aos jogadores, Pedro, achas que o Benfica precisa de algum descanso depois desta maratona de jogos importantes?
Precisa, necessariamente. Eu relatei o jogo e vi um Benfica, e ao vivo apercebemos-nos de coisas que às vezes pela televisão não conseguimos ver, a dinâmica coletiva da equipa, por exemplo, a começar por aí, e apercebi-me de um Benfica forte na primeira parte, a querer resolver cedo a questão, a pensar nesse desgaste. O Benfica ontem fez o 8º jogo em 27 dias e saiu-se bem neste arranque de temporada, obtendo a qualificação para a Liga dos Campeões e estando nesta altura no grupo da frente do campeonato. Ontem foi um Benfica muito forte, com uma dinâmica muito forte na primeira parte, conseguiu o objetivo de ir para o intervalo com uma vantagem confortável, já era de 2 golos, tem um elemento Sálvio que o Benfica com ou sem Sálvio é muito diferente, nós já o dissemos aqui. Sálvio é o jogador dos desequilíbrios do Benfica, é o jogador, é um propulsor do ataque do Benfica, é um municiador do ponta de lança. Era Ferreira, agora passou a ser Seferovic. Boa aposta de Rui Vitória, está bem melhor do que Ferreira. Seferovic é um lutador permanente e é um jogador que procura a bola para fazer o golo. Ontem fez, voltou aos golos, mas o meu destaque neste Benfica, embora Pizzi também esteja muito bem, fez 2 ótimas assistências, o meu destaque vai para Jetson. Jetson está de facto um senhor jogador com 19 anos, que classe, e uma vez mais eu elegi-o como o melhor jogador ontem em campo, porque Jetson está de facto numa super forma, este menino marca a diferença no meio campo do Benfica e nesta equipa do Benfica que ontem confirmou o bom momento que atravessa.
Uhum. Oh, Rui, o Pedro fala de Seferovic, será que vai deixar de ser o patinho feio do Benfica?
Bom, agora, ainda por cima, ele marcou no...
Pois, inaugurou a baliza, não é?
Inaugurou o marcador, uhum. 2 dias depois a pastelaria suíça ter fechado. Portanto, ele que é suíço, teve esse mérito, não é? De fazer lembrar. Mas a verdade é que o Benfica tem um lote de jogadores lá na frente, bons. Já jogou o Castilho, nos tais 8 jogos em 27 dias, como diz o Pedro, já jogou o Castilho, já jogou o Ferreira, agora joga o Seferovic. O Benfica tem, de facto, um plantel bastante... tem um leque de jogadores muito... muito bons.
E ainda falta Jonas.
Exatamente, eu tínhamos esquecido o Jonas que não jogou. Portanto, há aqui uma disparidade em relação aos outros plantéis. O Benfica, de facto, tem um plantel mais numeroso e até ver mais talentoso. Uhum. E, de facto, saiu-se muito bem no mês de agosto. Vai agora para férias, estas mini-férias, que para a semana é Seleções e Taça de Portugal e depois a Taça da Liga, portanto o campeonato volta daqui a 3 semanas, vai de férias com a dupla missão cumprida, que é de passar a Liga dos Campeões e estar bem no campeonato, e tudo isso se deve também àquela gestão, à questão da gestão. Bom, é bom gerir desde o início, e o Seferovic, lá está, ele também é conhecido por começar bem as épocas, portanto isto é um início de época e ele começou bem. Vamos ver o que é que nos traz os meses de setembro, outubro, novembro, que isso é que também é válido, e claro, faço o check no que o Pedro disse a respeito do Jetson. É um jogador, até ver, fantástico, de facto, não tem falhas, é um miúdo que de vez em quando leva pancada, levanta-se e quer jogar a bola, portanto é um jogador à moda antiga.
Ó, Domingos, paciência, antes de passarmos ao Porto, há algum jogador que queres destacar da partida de ontem, do Benfica? Nacional Benfica?
Sim, eu acho que o Pedro já falou, que não haja dúvida que o Sálvio nesta altura faz a diferença, mas o Pizzi, acho que o Pizzi está mais jogador e consegue fazer uma leitura com jogo interior muito boa, e ontem viu-se no passe para o Sérbi, que faz. É o Sérbi ou o Grimaldo? Agora estou com
Grimaldo.
É o Grimaldo que faz o gol.
E depois faz o passo para o último.
E depois
também
faz o passo também para o Rafa. Portanto, vê-se um Pizzi muito mais a jogar para a equipa e com o último passo. E portanto, acho que o Pizzi neste momento faz a diferença neste Benfica. Mas eu queria salientar, quando se fala no Sálvio, eu acho que o Benfica nesta altura, quer pela direita, quer pela esquerda, com o Grimaldo, com o Sérbi, quer pelo meio com o Pizzi e quer pela direita com o Sálvio, acho que o Benfica ataca por todos os lados. E depois, ontem, teve a particularidade de o bom entendimento entre o Sálvio e o Seferovic. Não haja dúvida que acabaram por resolver o jogo, mas o Benfica é uma equipa ofensivamente que pode desequilibrar por qualquer lado. E, portanto, atravessa um bom momento psicologicamente, vê-se que é uma equipa que está bem, também muito em fruto dos resultados e da fase que passou, mas vê-se o Benfica com uma equipa que respira neste momento com muita confiança.
E vamos ao Porto, que teve uma vitória ontem, 3 golos na baliza adversária. Será que temos de regresso a equipa com o espírito de campeão nacional depois de algumas prestações um bocadinho mais suaves? Posso começar por ti, Rui, que estás aqui à minha frente.
Muito obrigado. Sim, de facto o Porto afastou o tal fantasma de, uhum, de recuperação que sofreu com o Bolonense e com o Vitória. Conseguiu dar um safanão nesta mini-crise, porque às vezes especula-se demais até quando uma equipa perde. A verdade é que a jornada anterior foi pródiga, os 3 grandes não ganharam, isso é sempre de enaltecer. Desta vez ganharam todos e o Porto fê-lo com inteira justiça, arrumou o assunto bem cedo com Herrera e Abubakar e depois fechou com Marega, o regressado Marega, que hoje já renovou o contrato, portanto está tudo bem outra vez na casa do Dragão. E ainda por cima, o Danilo veio de lesão e isso é uma boa notícia não só para o Porto como para a seleção portuguesa, que ele de facto fez muita falta no Mundial, é um jogador único, tem características únicas e é muito importante para o Sérgio Conceição. Portanto, imagino que o Porto, a partir daqui, se tudo correr normalmente, sem lesões, vai ser um Porto cada vez mais forte e cada vez mais destruidor. O ano passado, em casa, o Porto não dava hipótese a ninguém. Portanto, seguiu-se o guião da época passada, 3-0, um resultado tão claro como indiscutível. O Porto mereceu.
Uhum. 3 golos, último de Marega, como disseste e bem, Rui. Pedro Azevedo, é curioso, depois de termos tido este jogador, digamos que de, faço aspas, castigo pelo seu treinador.
Esteve para sair, uhum, houve uma transferência abortada, houve depois um castigo e trabalhou à parte 19 dias, depois foi recuperado, jogou meia hora com o Vitória de Guimarães e ontem já foi titular. Marega foi um elemento preponderante no título do Porto na época passada. E Marega hoje renovou o contrato com o Porto. Ou seja, há aqui uma injeção de confiança no jogador, quer primeiro pelo treinador, quer agora pela direção, que permite aqui deduzir que Marega vai agora caminhar para os níveis que o ano passado registou. Gostaria de assinalar também uma estreia positiva de Militão, para além dos 10 minutos de Danilo em campo, que já aqui foram citados pelo Rui. Este Porto não fez, na minha opinião, uma exibição de primeira apanha, longe disso, mas soube reagir à derrota com o Vitória de Guimarães. Jogar em casa foi importante, depois de uma derrota com o Vitória de Guimarães, e mostrou durante o jogo que quer retomar o modelo do ano passado. Um Porto intenso, um Porto agressivo, um Porto dinâmico, durante o jogo mostrou que quer caminhar nesse sentido. E esse foi um bom indicador que o Porto deu nesta partida com o Moreirense.
Uhum. Domingos, tendo em conta que tivemos um resultado bom, 3-0, mas que o Pedro diz que esteve longe das suas melhores versões, não é, do Porto, Pedro, estavas a dizer. Domingos, o que é que terá faltado a este Porto de ontem? Mesmo com estes golos todos.
O Porto tem demonstrado nestes últimos 3 jogos que é uma equipa que nos primeiros 45 minutos joga de uma forma e na segunda parte é um Porto com mais sacrifício, um Porto com mais dificuldades. E isto leva ao seu tempo. É evidente que isto, a gente sabe que isto não é como começa, é como acaba. E este Porto habituou-nos a uma forma de jogar e é essa forma que o Sérgio está e quer procurar, e ele disse-o há bem pouco tempo, que é esse o caminho do sucesso. Mas sabemos que o Porto, com este sistema e com o Marega em campo, o jogo fica mais rápido, mais partido, e isso leva a equipa para a exigência de níveis físicos de superação. Muito dificilmente o jogo da primeira parte será igual à da segunda, porque se corre muito mais, e vê-se o Herrera e o Sérgio Oliveira a correr em quilómetros. Portanto, no fundo, o Porto é uma equipa que aposta muito e quase tudo na primeira parte, e na segunda parte parece que tem tido essas dificuldades e os adversários, ontem não aconteceu porque o Moreirense também teve uma boa oportunidade para pôr em causa, voltar a pôr em causa o resultado numa boa situação, mas é um Porto que vai melhorar de certeza absoluta. As dúvidas que eu deixo é com o regresso do Danilo, como é que o Porto ou como é que o Sérgio vai encaixar o Danilo nesta equipa? Abdica de um avançado, abdica de um médio, mantém o mesmo sistema, portanto vamos ver depois desta paragem.
E vamos ao Braga, o Braga que está no segundo lugar da classificação do campeonato. Será que se vai manter forte? O que é que tu achas, Rui? Como é que antevês o Braga nesta época?
Bom, eu sempre antevi o Braga como uma força emergente. Já o ano passado teve ali a morder os calcanhares, primeiro ao Benfica e depois acabou a época a morder ao Sporting. E por infelicidade, ou algumas disso, o Braga só não foi terceiro porque no penúltimo jogo, por exemplo, em casa, falhou um penalti no último minuto que possibilitava uma série de coisas. Acabou em quarto, podia ter acabado em terceiro, e o Braga aí já deu mostras de algum inconformismo em relação a esta tendência dos três grandes estarem sempre a ocupar os lugares do pódio. E esta época, a equipa manteve-se, por assim dizer, obviamente perdeu o Jefferson, o lateral esquerdo, voltou para o Sporting, mas a equipa manteve-se, tem jogadores bons no 11, tem boas soluções no banco e já foi afastada da Europa, o que é uma coisa má, mas também é boa. E ser afastado da Europa dá para pensar no campeonato de única e exclusivamente. E o Braga tem esse caminho aberto para pensar no campeonato só, enquanto o Sporting vai ter a Liga Europa, vai ter desafios exigentes como as viagens, o Porto e o Benfica também. O Braga não, o Braga está liberto dessa ocupação da UEFA. E, portanto, o trabalho do Abel Ferreira e dos seus jogadores tem sido meritório. Mais uma vez ganharam, desta vez em Chaves, não é fácil, 1-0. E o Braga continua devagarinho, vai lá alimentando os seus pontos, tem os mesmos pontos Benfica e Sporting. Portanto, é uma equipa que eu assinalo com muito agrado, que esteja a importunar os grandes e espero que importune até ao fim, porque estou cansado desta aliança. Portanto, é bom que haja uma equipa que de repente fure os prognósticos. E espero bem, neste momento é o Braga. Se fosse há uma semana também seria o Feirense. Mas agora é o Braga, pronto, que seja o Braga e que é uma equipa que nos últimos 25 anos ou 30 anos tem crescido imenso. E isso é agradável ver uma equipa que está sempre na primeira e está sempre a competir por melhor, 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 mais, mais, mais.
Pedro, que outros trunfos tem o Braga, Pedro?
Eu acho que o Braga é inferior aos plantéis, e só poderia ser assim, a olhar para os orçamentos, é inferior aos plantéis dos três grandes. Eu acho que o Braga vai ser o quarto classificado, ou vai lutar pelo quarto lugar, não vai conseguir intermeter-se na luta pelo título nacional. Até agora, poderia ir à frente, o Domingos falou há pouco naquela curiosidade do Sporting poder ser primeiro, o Braga também poderia ser. Esteve a ganhar 3-0 no Santa Clara e empatou 3-3 nos únicos pontos que perdeu até agora. O primeiro grande teste do Braga será na próxima jornada, recebe o Sporting, mas eu acho que o Braga não tem plantel ainda para discutir o título nacional com os três grandes.
Domingos, como é que vês o Braga? Para terminar esta ronda de opiniões sobre a equipa que está neste momento no segundo lugar da classificação.
O Braga corre por fora, em relação ao título, corre por fora. Vamos ver é quando é que ele entra no meio destes três. Mas é uma equipa que o ano passado fez um bom campeonato, não ganhou o campeonato dos grandes, porque se tivesse ganho pontos aos grandes, se calhar lutaria pelo título. Agora, é como o Pedro diz, e é verdade, é uma equipa que não pode não ser tão regular. O Braga é uma equipa que a qualquer momento pode não ter aquela consistência como equipa para poder lutar pelo título, mas tem plantel jovem, tem a estrutura do ano passado, vamos ver, mas isto também da Liga Europa ajuda de certa forma, porque o Abel pensa numa equipa e consolida melhor uma equipa, não tendo os jogos da Europa, porque senão teria que mexer na equipa, isto parece que não, de certa forma para um treinador não é bom estar a mexer sempre numa equipa, e isto permite que o Abel pense essencialmente no campeonato, portanto, e pode fazer uma equipa mais sólida e mais consistente, mas vamos ver se o Braga tem estrutura para conseguir ser regular, que é isso que se pede a um campeão. Não é?
Temos um minuto apenas para falarmos de uma outra modalidade, o ténis. Está neste momento a acontecer o jogo entre o João Sousa e o Djokovic. Uma palavra rápida sobre o ténis nacional e sobre o João Sousa. Pedro?
É, não é favorito para este jogo, mas de João Sousa é de esperar tudo. E vamos acreditar que ele possa fazer mais uma grande proeza de todas as que tem feito, porque nunca ninguém tinha chegado tão longe neste conceituadíssimo Open dos Estados Unidos.
Rui.
É isso mesmo, subscrevo, lembro-me dos tempos em que o Nuno Marques e João Cunha e Silva mordiam os calcanhares, mas na primeira final eliminatória, e é sempre agradável assinalar esta superação contínua do João Sousa. Desta vez está nos oitavos de final, com inteiro mérito. Vamos ver o que é que vai acontecer ao Djokovic e não ao João Sousa.
Para terminar, Domingos.
É sempre bom elevar o desporto nacional e o ténis e, portanto, desejo-lhe as maiores felicidades.
Obrigada aos três. Temos de regresso a Tertúlia Bola Branca na próxima segunda-feira. Até para a semana aos três. A Tertúlia que se pode ouvir em rr.sapo.pt. Mais logo.
Na Renascença, estamos onde estiver.
Quando vou no autocarro, estou sempre a ouvir a emissão no telemóvel.
A qualquer hora.
Quando estou a trabalhar, ponho sempre a Renascença no meu computador.
Na rádio.
Não se atrase, fica agora com as informações de trânsito.
No digital.
Continua com a Renascença.
Se está a trabalhar, pode ouvir-nos em qualquer lado, em qualquer parte do mundo, em rr.sapo.pt. Nas redes sociais.
Que momento imperdível. Do estúdio para o seu ecrã, vá ao Facebook da Renascença para ver tudo em direto.
Na Renascença estamos a par consigo, a par com o mundo. Em rr.sapo.pt.
Estamos a 8 minutos para as 8. Informação horária na Renascença com a Leve. Diga adeus aos quilos a mais, tudo em leve.pt. Agora, informação.